aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E hoje temos aqui Fernanda Nascimento. Tudo bem com você, Fernanda?
Eu tô bem. Estamos aí sobrevivendo à quarentena e tem ganja, tá tudo bem.
E qual que é a sua mensagem pro mundo?
Fiquem em casa, quem puder, e quem não puder, lava muito a mão e ajuda os coleguinhas.
Justo, porque hoje é dia de ouvir mensagem de vocês e cagar regra baseada em porra nenhuma. E a gente tem aqui também com a gente, Marcela Antunes. Tudo bem com você, Marcela?
Olá, tudo bem e com vocês?
Suavidade, qual que é a sua mensagem pro mundo?
Ah, não vou fugir muito do que a Fernanda falou, né? Fique em casa, quem puder.
Ah, que mitona, não, você tem que ter mais personalidade, Marcelo.
Ah, pelo amor de Deus, o que eu vou falar nessas horas? Vou falar, cuida da sua vovó, não pode cuidar da vovó, entendeu? Tem que ficar longe da vovó.
Justo. E aí, Bitutinho, tudo bem com você, cara?
Não, tô puto, hoje eu tô inflamado, mano.
Por quê, mano?
Ah, porque a vida é uma dessas, né, mano? Um dia da caça, eu tô do cão.
Qual que é a mensagem de ódio que você vai deixar pro mundo, então?
Ó, se você puder, vá pra rua. Ah, mano, na moral, a mensagem de ódio é: eu cansei dessa porra chamada 1-2. Eu estou cansado. Cansei. Entra alguém no meu lugar nesse caralho, porque só tem filha da puta nessa porra desse canal.
Ó os barracos, ó os barracos.
É confessionário, né, que a gente tá gravando aqui, né?
Se você chegou de paraquedas e não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, o podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir fazendo seu café da manhã, seu almoço, sua janta, seu cocô, seu banho, qualquer coisa que você... Tem gente fazendo esteira. Teve um mano que me mandou mensagem e falou que fazia esteira em casa, dele bota o podcast pra ouvir e pá, daí é o companheiro de corrida dele, olha só.
Nossa, se fosse eu, cairia, certeza. Com as merdas que vocês falam, eu ia rachar de rir e ia cair.
E a gente também tá lá no YouTube, a gente é 2 canais do YouTube, 1-2 e 1-2 Backup. Tem vídeo toda terça, quinta e domingo lá nos 2 canais. Não nos dois, né? Um pouquinho em outro. E a gente tá em todas as mídias sociais também, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter, fechou?
Agora é live, né, mano? Agora é live toda quinta.
É verdade, toda quinta-feira agora tem live.
Infelizmente.
Eu já falei, nossa, cansa pra caralho live, né, velho? Eu termino desgastado, velho.
Pô, eu que fiquei de fora já tava cansadaça, porque o bagulho é mó frenético, né, nos comentários. Eu fiquei imaginando vocês.
Terminei parecendo uma uva passa, cê é louco.
Imagina o Léo.
Eu não terminei.
É verdade, o Mito, ele pediu substituição no meio da live.
Ah, me respeita, né, pô, tô com 33 anos de idade, ficar fazendo livezinha, ficando doido só pros outros ficar mandando desafiozinho, ah, tá de brincadeira, quem que teve essa ideia aí? Quem que foi o filho da puta que teve essa ideia?
Foi você. Um tal de Milton, acho.
Você tinha que ter colocado... Você podia ter colocado o Jesse no seu lugar.
É verdade. Mas eu tô pensando aqui, na próxima live eu comprei um chopp aqui artesanal, posso ser o bêbado.
Mas vai dar ruim igual, Mito.
Por isso mesmo.
Aí vai dar pior.
Nada. Mas qual que é a brisa de hoje? Hoje vai ser um episódio só respondendo perguntas de vocês e entrando na brisa de vocês. Eu pedi lá no Instagram, @canal12, pra vocês mandarem mensagens de áudio. E o primeiro é do Oliver Gui, que ele mandou o seguinte.
Salve, salve, galerinha do 1-2. Guilherme aqui de Curitiba. E eu queria perguntar pra vocês, se Deus não tem sexo, não tem gênero, por que que eu não posso chamar ele de deusa, pô? Mitu, eu te amo!
Você tá com ódio, tô te dando amor, tá vendo, Mitu?
Porra, cara, tô quase chamando. Deixa eu terminar de bolar o rachixe que eu tô fazendo aqui. Se aparece uma pontinha de amor.
Tudo em seu tempo, né?
Mas Deus não é Rihanna?
Então... cada um louva aqui o que quiser, né, mano?
Ou é Djonga?
Ou é Djonga, pode ser também.
Né? Mas eu tinha uma amiga no colégio que na época ela tava numa pira grande de Wicca. Teve aquele filme lá das adolescentes bruxas, eu não lembro que filme
Jovens
que era.
Jovens bruxas!
Ai, eu sei!
E ela entrou numa pira de Wicca pesada, assim. E aí toda vez que ela falava, ai meu Deus, ela falava, ai minha deusa, de verdade, real oficial, assim.
Eu tenho falado minha deusa mais frequente ultimamente.
Eu tenho uma pira de que falar, ao invés de falar pelo amor de Deus, eu falo, pelo amor de Jah, né? Graças a Jah. Mas eu não sou Rastafari nem nada, é só porque é engraçado subverter o ai meu Deus, né? Isso é engraçado.
É, eu tenho usado pelo amor da deusa, é bem melhor, assim, eu me sinto melhor.
Eu comecei a brincadeira do já também pelo mesmo motivo, né? Pra, tipo, sei lá, tirar uma imagem e colocar outra. Mas eu lembro quando eu era nova, pelo mesmo motivo que a sua amiga, Will, por conta das bruxarias e tal, e uma música que sempre tocava na balada e era tipo a nossa música, aquela que você começa a gritar e corre pra pista, o título dela era God is a Girl. Que é, né, Deus é uma menina. Então a gente já desde então já ficava, gente, Deus é uma garotinha.
É, eu acho que esse bagulho aí tem, obviamente, a ver, né, com o princípio do patriarcado todo, né, mano? Sim.
Tem uma brisa que, quando eu tava estudando português, eu lembro de uma aula de português, que era assim, não sei se essa regra existe até hoje, mas pelo menos me ensinaram assim, ou eu tenho uma memória implantada de que me ensinaram assim. De que, por exemplo, se tem um menino e uma menina, você fala, por exemplo, todos. Se tem só meninas, você fala todas. Se tem 98 meninas e um menino, você fala todos.
Cara, mas mano, isso ensinavam na escola, né? Tipo,
então,
se a maioria...
Então, a regra é essa, eu acho. A regra da língua portuguesa, eu acho que é essa.
Sim, se tiver um homem no meio das meninas, fala todos. Independente se tiver mais meninas.
Muito doideira isso. Absurdo, né? Isso é muito absurdo, mano.
Mó bosta. E sabe o que é mais louco? É que, tipo, a vida inteira... A gente que é mulher escutou entre 30 mulheres e um cara falar vocês todos. E nunca me ofendi. Mas se eu chegar num grupo de só homens e falar e aí, garotas? O povo fala, ei, mano, que é? Fala, como assim, velho? Se eu falar, e vocês, meninas, tudo bem? Que meninas, o quê, meu? Uai, se eu chegar e falar, sim. E aí, meninos? As meninas não reclamam, sabe? Sei lá.
É verdade. Faz tanto tempo, né? Faz tipo, muito tempo.
Eu lembrei de uma coisa nada a ver, que tem a ver, mas não tem nada a ver, que tinha um amigo meu que ele era gay, e aí todas as interjeições dele... É interjeições que fala? Quando você fala, ai meu Deus?
É, acho que
eu
sim.
Acho que é.
Todas as interjeições dele tinham alguma coisa gay, tá ligado? Ele chegava assim, ai, caralhos, me fodam. Era sempre alguma coisa assim. Era muito engraçado, velho. Era muito engraçado. E, tipo, ele tem que, como fala, condicionar o cérebro dele de uma tal forma, né, cara?
Sim, sim.
E, meu, e são grupos também que vão criando suas próprias linguagens, né? Então, tipo, as bi tem o pajubá todo pra falar, né? Então, porque já tem uma linguagem pra se falar só... Entre si.
Mas sabe qual que é a brisa, Fernanda? Que tem um negócio que é... Por exemplo, você tá morando em outro país há 20 anos. Quando acontecer uma coisa muito foda, você vai xingar na sua língua mãe, assim, tá ligado?
Ah, sim.
E aí, tipo, você tem que condicionar o seu cérebro pras interjeições virem, assim, naturalmente, entendeu?
Sim.
Mano, esses dias eu tava escutando... Não sei se vocês já escutaram o filme Invisível do Emicida.
Não.
Já tá, não? Ele tá lançando, tipo, mano, é como se fosse uns podcasts, tá ligado? Só que falando de coisas do processo criativo dele do último álbum, que é o Amarelo, né? Ele já lançou dois episódios desse filme Invisível. O primeiro tem 14 minutos, o segundo tem, acho que, 28. Aí tem uma hora que ele fala do poder das palavras e como as palavras têm poder e aí ele dá um exemplo. Ele tem uma hora que ele usa um termo que ele fala assim, ah, que não sei o que lá, eu sou brasiliano. Aí, tipo, ele deixa passar e aí lá no final ele fala assim, então... Eu só queria explicar o que eu falei brasiliano e não brasileiro. Aí ele fala que, tipo assim, desde que o Brasil foi descoberto, tá ligado? Brasileiro era, tipo, chamado aquelas pessoas que vinham pro Brasil pra roubar pau-Brasil.
Caralho.
Pra, tipo, tirar pau-Brasil daqui e vender. Então, tipo assim, ele falou, mano, desde sempre o brasileiro, na verdade, não é a pessoa que mora aqui, é a pessoa que vinha pra cá pra se aproveitar da terra, tá ligado?
É tipo muambeiro, então, né? Tipo,
exato, mano. E aí ele falou assim, tipo, você perpetuar isso pra dentro da população, que é o que a gente se chama de brasileiro, a gente tá, tipo, colocando, né, tipo, amaldiçoando todo mundo que vem com esse nome pra, tipo assim, você tá aqui só pra se aproveitar disso, mano, você não é daqui, tá ligado?
Nossa, eu tô chocado, mano.
Mano, e aí ele usa esse termo brasiliano, porque ele fala assim, palavra tem poder, mano, as palavras perpetuam coisas, então, tipo... Eu uso agora o brasiliano por conta disso.
Nossa, adorei, faz todo sentido.
Também.
Porque senão a gente veste a camisa do europeu explorador que chegou aí, né? E
sim.
Na real era tirar a camisa e ser da terra daqui que a gente é, né?
E o mais bizarro é ver o quanto que perpetuou até hoje, né? Tipo, já tem tanto tempo.
Eu acredito médio nessa coisa de palavra tem poder. Eu acho que algumas palavras têm poder, algumas palavras a gente só fala mesmo, tá ligado?
Sim.
Sabe quando você fala muitas vezes uma palavra e ela perde sentido? Saca? Ela perdeu o poder.
Tá ligado? Sim, mas assim, ó, por exemplo, nesse contexto que a gente tava falando, todos e todas, né? o todos que vem, tipo, sendo utilizado há muito tempo, ele tem muito... Tipo assim, como a gente fala isso há muito tempo, mano, e você, inclusive, falou que você aprendeu isso, eu também aprendi assim, William. É, isso mostra como a gente, como, tipo, essa palavra, né, o todos, tem poder sobre as mulheres de, tipo, elas se sentirem...
É verdade, né? É verdade.
Exato.
Um poder excludente, assim, né?
É, total, e a gente total. Nem percebe, porque foi o que eu falei, ao longo da vida, você não reclama e fala, não usa a palavra todos. Você fala, tudo bem, né, vai que vai, porque é ensinado assim. É só depois, com o tempo, que você percebe, olha... Talvez a gente pudesse falar outras coisas para incluir mais gente, né?
Sim.
Justo. Eu tenho mais um questionamento aqui que é da Juliana Cassilo. Juliana Cassilo, que ela perguntou o seguinte.
Meu nome é Juliana, sou muito fã do canal. E uma coisa que eu queria falar é que é muito engraçado o quanto vocês conseguem assimilar merda com baseado, tipo, mano, eu queria entender da onde vocês criam isso, tipo, por quê? Por quê? Não tem um podcast que não tem essa relação. Falou, gosto muito de vocês, continuem aí com o canal.
Valeu, Juliana. E, mano, é um negócio, ó, a gente não chegou nem 10 minutos, hein? Nem 10 minutos, caralho!
Exato, vamos fechar mais uma vez. Ô, Juliana, você tá e fazendo uma história de cocô, velho. Não.
Eu não tô roubando, porque eu tô vindo na ordem que chegaram aqui os áudios, mano.
Não, mas ó, olha aí, ó, a chance que a gente tinha de não falar foi por água abaixo.
Estamos há 0 dias sem falar de cocô.
Mas eu acho que quando você tem, assim, o ato de você fumar maconha, você já quebra várias barreiras. Várias barreiras sociais, várias barreiras, assim, de comunicação. E ao quebrar barreiras, você fala de cocô, cara. Todo mundo caga.
Sim.
E é louco porque as pessoas não querem falar de cocô, né? Eles falam, mas gente, é importante a gente falar de cocô, falar de putaria, falar vários bagulho.
Não, mas olha só, eu tive uma discussão outro dia com um cara, numa gravação, um cara que não... Tipo, eu gravei poucas vezes com ele, não conheço ele direito, não sei o que lá. E aí a gente tava trocando ideia, foi um exemplo muito claro. Se você fala pra alguém assim, nossa, eu tava de manhã lá e deu um ruim hoje de manhã em mim, você não entra em detalhes. Se o cara perguntar, tipo, mas o que aconteceu? Aí você fala, não, foi no banheiro. O cara automaticamente pede detalhes, cara. É uma coisa que instiga a curiosidade humana, tá ligado?
Sim.
Mas como é que tava? Tava líquido? Foi um jato só? Espalhou?
É tipo isso. É tipo isso. Tipo, é um cara que trabalha comigo no mercado audiovisual, mas não é um cara que, tipo, meu brother, tá ligado? Não chamo ele no WhatsApp pra dar rolê, nem nada. Tipo, ele quis saber do meu cocô. E, aliás, eu quero contar essa história do acidente que eu tive esse ano de cocô, que foi trágico, assim.
Conte.
Eu fui dar um cocôzinho e aí acabou o papel. O papel no meu banheiro fica no armarinho em cima. E eu senti uma coisa descolar. Senti um descolamento, assim, de alguma camada. E eu falei, ué. Aí eu olhei na privada, olhei, falei, não aconteceu nada, né? Ou tô muito cego, sei lá. E aí eu sentei e continuei, terminei o serviço, limpei tudo bonitinho. Daí eu levantei minha calça e fui lavar minha mão. Quando eu fui lavar minha mão, tinha bosta na minha mão. Eu falei, caralho, como tem bosta na minha mão? Aí eu fui lá, limpei e comecei a checar. Daí eu olhei, tinha bosta na minha camisa, na barrinha da minha camisa, tá ligado? Daí eu olhei, tinha bosta na minha calça. Aí eu olhei, tinha bosta na minha cueca. Daí eu abaixei a cueca, tinha bosta na minha perna inteira. Caiu na tampa ou na minha perna e eu não vi. E eu sentei, espalhei por tudo, oh, assim, tá ligado?
Meu Deus, que maravilha.
Pegou na perna, na tampa, na calça.
Tipo criança, quando pega o cocô de dentro da fralda e fica brincando, né?
Foi tipo isso, mano. E eu, mano, tenho certeza que foi uma microgota que, tipo, multiplicou quando encostou na minha roupa, tá ligado?
Nossa, gente, é muito triste. Oh, é uma gotículazinha, assim, de cocô, mas ela tem um poder destruidor.
É, sim. Eu preciso confessar uma coisa. Eu fico meio sem graça, porque eu nunca tenho uma história de cocô legal. Às vezes que eu passei sufoco com cocô foi dentro de casa. Tipo, ah, fui espirrar, puta, saiu bosta, entendeu? Nunca foi na rua, nunca, tipo... Então, o banheiro já tava ali, já dá pra tomar um banho. Nunca... Não que eu quero que isso aconteça, ok? Universo, mas...
Vamos tratar de ficar mais doidona, então, Marcela. Aquela caganeira de doideira, sabe, tá ligado?
Sim. Pois é, menino. Nem com os cogu que eu comi me deu ruim, entendeu? Deu tempo de eu chegar no banheiro.
É louco, o cogu me solta tudo, mano.
Não, então, nossa, você é louco. Não sei.
Mas você já teve acidente?
Eu o quê? Eu me tu ou eu me tu? Eu, Marcelo?
Eu sou um
mito. Foi um acidente de identidade, no caso, né? Você já teve acidente de cogumelo?
Quem sou eu, tu?
Mano, de cogumelo eu não tive acidente, não. Mas a Marcela falou que, tipo, bagulho de criança, né? De pegar o cocô na fralda e brincar. Eu lembro quando eu era pivete. Eu tava numa época, tipo, eu tava meio gripado, assim, tal. E aí eu tava, acho que eu comecei a cagar mole, sei lá por quê. Aí minha mãe, tipo, tava cozinhando na cozinha. Eu lembro disso, mano. Eu morava em Osasco. Aí minha mãe falou assim, ó. Aí eu falei, ah, vou lá fazer cocô, sei lá. Aí minha mãe, tá bom. Começou a falar comigo de longe, assim, na distância. Aí eu terminei de cagar, todo pequenininho assim, já, tipo, acho que eu tava esperando ela me limpar, o bagulho assim, mano. Aí eu gritei assim, mãe, acabei e tal. Aí ela pegou e falou assim, como é que tá seu cocô? É, já tá bom? Aí eu peguei o tolete na mão. E fui andando com ele mostrando. Pingando até a cozinha.
Meu Deus!
Pra mostrar o cocô pra ela, entendeu?
Não sei, mãe, veja você. Me diz você.
É tipo aí eu só me dou a gritar mata muito, barata e deixa no travesseiro.
Sim!
É isso.
Ai, meu tio.
Ai, ai, ai. Que
loucura, cara. É, vou mandar mais um áudio aqui que é do Luiz.
Salve, galera do 1-2. Como é que vocês estão aí nessa vida de crise do prensado?
Cara, minha pergunta pra vocês é o seguinte. Na verdade, eu queria saber a opinião de vocês a respeito de um tema que não tá sendo muito debatido, que é o seguinte. É, sabe-se que a gente vai entrar numa recessão após esse coronavírus, né? É meio que inevitável essa crise. E que o país vai precisar de dinheiro, né? Não seria um bom momento para taxar e pressionar o governo após isso para a legalização da ganja, visto que é um mercado que movimenta muito dinheiro? Já foi comprovado aí que a Califórnia lucrou mais de $1 bilhão desde que legalizou a cannabis para o uso recreativo. Não seria essa a alternativa para o Brasil, de repente, diminuir os impactos econômicos, financeiros da recessão? Forte abraço aí, rapaziada.
Vixe!
Caralho! Aí...
Seria nosso sonho?
Bom, meus tempos de bolsas de valores, eu... Aquelas, né? Não, assim, na verdade, eu acho que... Eu tenho acompanhado, assim, um pouco mais esse negócio do mercado. Eu acho que seria um bom momento, só que com esse governo eu tenho certeza que não rola. E esqueci, caralho, pra variar.
Mitu, esqueceu Mitu de novo? Você não tá lembrando nem quem é você. Lembrar da resposta é um bônus hoje, né?
Não, então, lembrei. E aí, tipo, nos últimos meses, tá caindo, tipo, bastante lá as ações da MJ lá. E eu acho que é muito inseguro, assim. É um mercado que não dá pra ser estável o tempo todo. E eu acho que isso também ajuda a atrapalhar na hora de trazer pra cá a legalização.
É, mas eu vi uma matéria da High Times que vários estados declararam a maconha como item essencial muito por causa dos impostos, porque o imposto da maconha é muito alto. E você tendo uma recessão, uma economia em recessão, tipo, você perder esse dinheiro, o estado perder esse dinheiro ia ser muito fodido, assim. Mas eu acho que no Brasil a gente tá no prezinho ainda, tá ligado? A gente tá discutindo que o presidente não pode sair pra apertar a mão de velho, tá ligado?
Ai, sim, exato.
Não, e se a gente levar em consideração o fato de que a ganja vai arrecadar muita grana em imposto, vai crescer mercados diferentes, vai fazer uma série de coisas que seriam muito boas financeiramente também, ela resolveria qualquer problema. Então, não é só a recessão. Há anos atrás, quando a gente começou a sofrer de uma série de coisas, enfim...
Nunca sobrou dinheiro, né?
Exatamente, dinheiro não tá sobrando nunca. Exato. Então, em qualquer momento, ela vai ajudar. Mas ainda mais agora.
Eu acho que só tem um problema nessa teoria aí do mano. Esqueci o nome dele.
É, Luiz.
Ô, Luiz, o problema é que faz sentido, velho. E os caras não trabalham com isso não, mano. No governo aí.
Não, exato, faz sentido. Mas no, mano, o governo de agora eu não tenho esperança nenhuma, infelizmente.
Mano, eu vi uma notícia hoje que tinha uma família tretando com um médico pra tirar do atestado de óbito que a pessoa morreu de corona, velho.
Nossa. Enfim, oxi. Ó.
Que doideira, né?
Que bosta. Ah, ontem a boiada passou aqui na frente de casa. Deu vontade de jogar meu sofá em cima dos carros.
Parada é o seguinte, velho. Se o Osmar Terra virar ministro da saúde, que é o que parece que vai acontecer em pouco tempo, esquece, meu compadre. Esquece. A Anvisa já vai estar, tipo, completamente descolada do governo brasileiro, se for assim, mano. Porque o Osmar Terra, velho, é o cara mais reaça que tem dessa galera. Ele é o mais doidão de todos, mano.
Sim.
Né? Nossa, a gente falou bastante sobre os caminhos pra legalização no podcast com a galera do Reforma, mano. Se você não ouviu, dá uma ouvida lá. Tipo assim, beleza, mudou um pouco o cenário, mas não mudou o governo, tá ligado? Então, nesse aspecto, tamo igual desde aquela época lá.
É, gente, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma série de ministérios brigando com o presidente pra poder tentar fazer algum tipo de trabalho. No minuto que ele consegue tomar essas frentes que hoje estão contra ele, aí fodeu. Aí acabou pra nós de vez.
Sim.
Senta e chora. Mano, antes de ouvir outro áudio aqui, eu tenho que falar da Loja 1-2. Porque tá tendo lançamento na loja, o cordão chaveiro do 1-2. Aquele pra pendurar no pescoço ou prender na calça, assim, pra botar chave, carteira ou isqueiro, né? Pros ratos de bique não aguentar. E ainda por cima ficar na estileira, porque o bagulho tá bonito, hein? Além disso, tem lançamento do Pop Socket do 1-2. Aquele bagulhinho de colar atrás do celular que você puxa e fica com a pegada na mão, assim. Ou dá pra você apoiar o celular em algum lugar pra ele ficar em pezinho e você não tem que assistir os vídeos segurando tudo torto. Então não vacile e cola lá na loja 1-2.com.br que tem os bang tudo. Pra você ficar paloso. Tem mais uma pergunta aqui que é do Alexandre Moura.
Salve aí, galera do 1-2. Aqui quem fala é o Alexandre. Queria saber sobre a semente de cânhamo, entendeu? Porque os passarinhos gostam. Em alguns lugares eu acho pra vender. Se isso aí é legalizado, é ilegal ainda. Ou se o comércio pode ser livre.
Não sei opinar.
Pelo que eu saiba, semente de cânhamo não dá nada não, mano.
Ah, mano, de acordo com o que o Emílio falou, né, que é o linha de frente lá do Reforma e da própria luta da legalização do Brasil, ele falou que semente, mano, ainda perante a lei, é uma parada que, tipo assim, como não tem THC, a semente ela não pode ser proibida, tá ligado? Então, só que obviamente pode dar ruim, né?
Mas aí, mano, a gente procurar aqui na internet semente de cânhamo, tem um monte pra vender, velho. Um monte mesmo.
Eu vi hoje no acho que foi no Cannabis Monitor, assim, né? No Instagram do Cannabis Monitor. Caras falando de tem alguma cidade brasileira que tá, tipo, produzindo máscara dessas pro Covid aí, né? Contra o Covid, né?
Ah, de cânhamo.
De cânhamo, mano. Então... Tem muita coisa aí, tá ligado?
Quando eu fui lá pra Londres, eu conheci o Gabriel e o Rasta e eles me apresentaram um monte de coisas de cânimo que eu nunca tinha visto na vida, porque os dois trampam com cozinha e eles são muito maconhistas, né? Então, tipo, eles já gostavam do bagulho e usam o cânimo porque o cânimo realmente é muito bom em vários aspectos. Eu comi lá semente de cânimo, que é muito gostoso, parece... Tipo um amendoim torradinho, assim, tá ligado? Mas eles botaram na salada, fica tipo uma farofinha. É bem da hora, bem gostoso. Eles me deram leite de cânhamo, que é muito bom também. Usaram óleo de cânhamo, que é pra temperar salada e pra fritar coisa também. Tem várias coisas que dá pra fazer, inclusive vários... Como é uma semente que tem muita proteína, usa pra vários pratos vegetarianos e veganos pra complementar essa falta que se tem, né, em outros alimentos, assim. Cara, tipo, tem um potencial gigantesco e eu não sabia que vendia de boa assim, não, cara. Mais uma pergunta aqui do Matheus, que ele falou o seguinte.
E aí, seus maconhistas, suave? A minha pergunta é, eu queria saber quais são os planos de vocês para o futuro do canal, agora que tá com essa pandemia aí, essa seca sinistra aí no país. Valeu, salve pra todos aí.
Deixa o Bitu responder essa, deixa.
A gente tá mais quietinho.
A gente tá procurando emprego.
Não é por nada, não.
Quem souber de vagas.
Ah, na real, mano, a gente tá com um plano de, obviamente, tentar, tipo, fazer algumas ações que podem manter a gente trampando com a nossa atual estrutura. Uma delas é lançar um financiamento coletivo.
Justo.
A gente tá pensando em fazer isso muito em breve. Então fica ligeiro aí se você conseguir. Vai ter umas recompensas da hora. A gente tá pensando uns bagulho da hora pra devolver pra vocês também.
O plano é viver, né? Continuar.
É, mano. O plano é continuar. Bateu o rachixa.
Eita, nós!
Eu ia falar que parte do nosso plano é tentar independência de plataforma, né? Acho que boa. Isso. Ou migrar para plataformas que nos abracem mais, como Spotify. Ui! Puxando essa...
Aleluia.
Mas super nesse aspecto de tentar sobreviver sem que a gente tenha que se podar tanto e poder colocar o nosso conteúdo de uma forma aberta. Então, pra isso é difícil pra caralho, mas eu acho que tá dentro dos planos, né? A gente ter essa independência.
Mas não precisa nem abraçar a gente, só não bater já tá bom, tá ligado?
Então pode crer, William, pode crer. Não precisa me amar, só precisa me deixar lá quietinha. De boa, fazendo videozinho, fumando minha maconha, tranquila.
Tenho mais uma mensagem aqui do Meruem.
Se você pudesse fumar um que te levasse para qualquer lugar do mundo por uma hora, para onde você iria?
Para a Califórnia.
Eu iria para Paris, para ver as luzes chapado. E você, amor?
Para a Irlanda, para ver aquele negócio do céu todo colorido.
Ui, uma horinha?
Uma horinha.
Ah, eu iria pra Califórnia, né? Já que minha viagem foi cancelada por causa dessa
nossa,
bosta, desse vírus.
Nossa, verdade. Conta essa história aí, Marcela.
Ah, eu ia pra lá, era pra eu estar lá.
Ia trazer as muambas tudo pra nós,
nossa,
olha.
Nossa, gente. Aí a Polícia Federal já fica esperta na hora que eu for pra lá, pra já me pegar já.
Marcela, né? Ah, tá anotada aqui.
Ai, não, pior que foi uma... Assim, dos males, o pior foi... Eu não, tipo, eu não consegui resolver minha passagem. Eu vou ter que entrar na justiça, os caras não me reembolsou.
Que bosta, mano.
E basicamente perdi.
Nossa.
Mas ainda assim, os passeios, eu consegui todos os estornos. E tipo, eu ia visitar 3 estúdios de cinema lá, eu ia fazer muita coisa. Então, tipo, graças a Deus deu pra pegar os estornos do passeio 100%. E aí agora vou entrar na justiça pra pelo menos ver se a Decolar me deixa... Pode falar Decolar? Não sei. Pra ver se o bagulho lá que eu comprei... Então, esses filhos da puta da Decolar me deixa remarcar, me dá um prazo de pelo menos um ano pra remarcar a viagem, né?
Mas se liga que esses mano aí vão se segurar no último real, cara, porque eles não vão ter dinheiro tão cedo, tá ligado?
Sim, mas aí beleza, eu já não quero que eles me devolvam o dinheiro, só me deixa remarcar a viagem mais pra frente.
Justo.
Essa é a pergunta, mano. Ah, lembrei.
Eu acho que eu queria, se é uma horinha só, eu queria ir pra Patagônia.
Patagônia?
Sim.
Fazer?
Muito bonito, porque é tudo muito lindo lá, né? Então é um lugar que seria pra curtir uma brisa muito foda e, tipo... Qualquer coisa que você vai lá é absurdamente bonito, né? Tem vários lugares assim. Então, eu acho que eu iria pra uma pira dessa. Eu acho esses cenários de tipo assim, meu, montanhas gigantescas, gelo, um lago, umas árvores. É uma coisa muito distante da gente, né? Então, eu
uma
acho que
uma coisa bem pra... de filme de terror, né?
Isso, também.
Aquela
também.
Cabana no meio da floresta, com aquele laguinho.
É o cenário perfeito pra morrer alguém ali, ninguém sabe nunca.
Exato.
Mas eu ia passar uma hora só, então acho que ia ser bem pouco provável eu morrer.
Eu não sei se estaria aberto agora, mas tem dois lugares que eu queria ir. Um é pro Japão e comer um lamen. Eu ia lá ficar uma horinha, comer um lamen, tomar um café, fumar um e voltar pra casa. Nossa, boa. Já seria muito feliz. Ou pra Bolônia, que eu fui lá na Itália. Comer um... Como chama? Tortellini al brodo. Queria comer um tortellini al brodo. Afe Maria.
Tem um amigo meu que trabalha na Royal Caribbean, nos cruzeiros. E ele é técnico de luz lá dos shows. E ele tá há mais de um mês, tipo, vagando. Ele tava fazendo... Era pra ele fazer a rota saindo da China. E ele, semana retrasada, tentaram parar o navio pra quem quisesse descer e tentar chegar em casa, né? Cada um, quem quisesse. Eles iam... em Hong Kong, eles fecharam o bagulho. Tipo, não deixavam, não podia entrar, não.
Corói? E ele não vai voltar nunca mais pra
Hong
casa?
Hong Kong fechou 3 semanas atrás, então pensa... Não, não sabe quando ele vai voltar. Por enquanto, ele e o pessoal do navio é o pessoal mais seguro, né? Se todo mundo morrer, eles vão ter a função de repovoar o mundo.
Eles estão na arca de Noé.
Eles vão voltar tipo aquele pirata do Piratas do Caribe, sim, sabe? Com a cara de Lula, porque, assim, tipo, já não cheio chegou... de craca.
Mano, exato. Porque assim, como ia sair da China, o bagulho nem chegou a embarcar os passageiros. Então só a equipe tá lá dentro. Então ninguém lá tá com coronavírus.
Caralho, ninguém tá trampando. Eles não estão nem trampando.
Não, eles estão tipo, mano, meu amigo essa semana foi pra suíte dos ricos lá pra cima.
Ai, que bom.
Não é na suíte dos trabalhadores. Tá lá com a varandinha dele, mó bonitinho.
Corói.
Nossa, mano, que brisa.
E você,
aí eles, Foi mal.
Não, é você mesmo, Mitu.
Eu? Tá muito confuso agora.
Caralho, tô...
Ô, gente.
Tô confusaço. Essa é uma hora, eu posso viajar no tempo também, nessa hora?
Acho que não, essa não é o questionamento.
Caralho.
Dessa vez é teletransporte, ô Mitu.
Então, mas o teletransporte com um negocinho do tempo também ajuda, hein, mano?
Não, cara, não é isso.
Sem aditivos.
Eu iria pra casa do psico, fumar um com ele. Porque ele não tá fumando, eu ia pra lá na casa do psico em Osasco.
Ah, você queria uma máquina do tempo pra ir na casa do psico, tipo, há um ano atrás?
Não, se fosse uma máquina do tempo, eu ia trombar o Diego na primeira gravação do 1-2 e ia falar, mano, fica.
Pode crer, né?
Tenha paciência, fica.
Aguenta que a gente vai conseguir vingar um dia.
É. Ó, tem mais uma mensagem aqui do Henrique Nunes.
E aí, rapaziada, do 1-2, tranquilidade? Então, queria saber quantos back dá pra fazer com 1G de dry. É isso aí, valeu, é nóis.
Mitu, você tá com essa informação na mão aí.
Eu não sei, mano, depende do pé que você quer, né?
É, porque eu vou dizer que pra algumas pessoas é exatamente um.
É, tem uma galera que faz back de 1G de coisa, de crema. Eu, não, infelizmente, eu não posso, não. Eu faço, mano, eu olho assim, eu faço uma moedinha.
Quanto tem na moedinha, mais ou menos?
Ah, eu acho que deve ter menos de 500, mano, deve ter uns... Sei lá, é bem pouco, mano. Deve ter uns 300, 200.
Quantas moedinhas dá, né?
Então vamos dizer que na main sequência dá 4, na ostentação dá 1.
Não, eu acho que dá até mais de 4, mano. Se souber fazer, dá mais de 4.
Depende se você é capricorniano, que nem eu, aí vai dar uns 8 back.
É verdade, porque... Carai. Ó, na real mesmo, as últimas vezes que eu fumei hash do Mitu, eu achei muito. É porque, tipo assim, você sente mais o gosto mesmo, mas só que eu acho que bate demais, velho.
Sim.
Nossa, eu não sinto essa sensação com haxixe de bater pesado.
Eu sinto.
Ai, mano, e outra? Dry vai queimar mó devagar, então dá pra fazer uns bequinhos que dura a vida inteira.
É, mas é, né? Isso depende muito da situação também, porque... Por exemplo, se você bola o primeiro do dia, você não vai bolar um de 1G, cara. Não tem porquê, tá ligado?
Ah, mas tem uma galera que tá muito forte, né, no ritmo há muito tempo, aí precisa, né, mano?
Sim.
Só que aí a dica não é nem essa, a dica é... Desacelera ou para, mano.
Né?
Tenta dar uma brecada, faz esquema de rodízio, sei lá, 2 dias fumando, 1 não fumando. Alterna, mano.
Pode crer. Tipo,
vai fazer bem pra você.
Né? Porque você fuma, tipo assim, primeiro que bolar um back de 1G de hash, já é um desafio, né? Pro bagulho não entupir. Ou você faz uma tora cheia de tabaco, ou você tem que ter uma perícia pro bagulho não entupir, né? É. São duas coisas.
Nossa, eu sou uma negação. Tanto é que quando eu ganhei uma bolinhazinha de hashish de uns amigos meus voltando da praia, que foi no dia que eu fui fazer a cobertura do Oscar, eu até falei pra Fernanda na hora que ela chegou, eu falei, bola aí, porque eu não tenho a mínima noção de como começar a bolar essa porra.
Ai, bicho, a minha tristeza é saber bolar e não ter material. bolo tudo que vocês quiserem, só me dá o haxixe, pelo amor de Deus, alguém.
Eu nunca deixei comprar. Oi.
A brisa de bolar haxixe é muito, mano, tenta aí, tá ligado? Porque não, tipo, pra você errar, ok, você vai entupir o bagulho e tudo mais, mas qualquer coisa bola de novo, foda-se. As pessoas têm muito medo de, nossa, não tenho o maior medo de bolar haxixe.
Eu bolei uma vez que, mano, que geralmente eu vejo a galera fazendo uma cobrinha assim, eu tipo, esfarelei o negócio como se fosse de chavado mesmo. E coloquei, assim, deu certo, eu tava sem ganja, e aí esse meu amigo tinha me salvado um pouco, mas foi a única vez que eu fumei sozinha, eu nunca nem comprei, porque sei lá, eu prefiro maconha, né?
Mas deu tudo bem.
Deu tudo bem, carburou, então tá tudo bem. Chapei, mas...
Eu acho que o Will falou é muito verdade, mano. Tem um quê ali de experimento, você estuda o processo. Fala, meu, misturei tanto de tabaco ou outra erva e tanto de haxixe, entupiu. Agora vai um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro.
É.
Apertei demais, aí você vai se acertando, né?
E outra, tesoura bem, mano.
Né? É.
Dá uma esquentada na tesoura e tesoura bem. Trabalha na tesourada que o bagulho está.
Mas tem outra coisa também. Eu conversei com o Noah lá no, na Greenhouse. E quando eu troquei ideia com ele, ele falou que gostava muito de hash, né? Quando eu troquei ideia com ele, ele falou que só bolava com bolinha, fazendo mini bolinhas, tá ligado? Ele fazia várias microbolinhas, misturava e pá.
Foi tipo isso que eu fiz. Era várias microbolinhas.
Então. E aí, tipo, ele falou, não, eu sei que tem gente que prefere esmagar, tem gente que prefere esquerar e papapá, tem gente que prefere... Mas, tipo, eu faço assim desde que eu tenho 20 anos e, mano, tô há 40 anos fazendo isso, sei lá, tá ligado? Então...
Não, cada até um eu entrar jeito. No 1-2, eu achava que tinha que isqueirar pra... Porque, tipo, batia mais, entendeu? Como se fosse... como se pode fosse, crer. Tipo, heroína. Você tem que esquentar no soro, tá ligado?
Olha a expectativa da Marcela ao entrar no 1-2. E agora, coitada da realidade.
Pois é. Mas aproveita e explica, então, Mitu. Por que que se esquera o racha?
Ah, mano, tem gente que esquera primeiro pra ver, tipo... qual que é meio que a qualidade, né? Se o bagulho tem... muita matéria orgânica ou não, porque geralmente se pegar fogo é porque tem matéria orgânica, se der aquelas derretidas é que o bagulho tá só coisa boa mesmo, tá ligado?
É, se pegar fogo igual incenso, né? Tipo, se parece um incenso, aí é porque tem muita matéria vegetal.
É, e não quer dizer que tá ruim, tipo...
Não, só quer dizer que tem muita matéria vegetal só, né?
É, exato, mano.
Os hash pode vir, tipo, misturado também como prensado, assim, com umas coisas erradas?
Ah, pode. Sei lá, será que acontece?
Pode, mas só que na verdade não é assim. A história que eu tenho, que chegou aos meus ouvidos, é... Os caras pegam aquele prensado zoado, que já tá mofado, que já deu ruim, e aí fazem a extração com álcool, tá ligado? E aí não dá pra você saber de onde veio o bagulho. E aí vai ter, mano... Por isso que aquele, às vezes tem aquele pretinho molinho que mofa. Porque ele já tá, ele já vem de uma maconha mofada.
Caralho. Pode crer. Ah, e aí, a outra parada pra isqueirar é pra deixar ele mais mole pra você jogar no fazer a mistura mesmo, né? Com, se for usar tabaco, flor, qualquer coisa.
Tem uns que nem precisa. Você lembra aquele primeiro que a gente pegou em Amsterdã? Que o bagulho era tão cremoso. Mano. Nossa senhora.
Não precisou nem isqueirar, né?
Mas eu acho que a gente isqueirou só pra ver a qualidade. Falando, vamos isqueirar. Caralho, que foda. Então vai, tá demorando.
Pode crer.
Saudade.
Muito bom questionamento. Tem mais uma mensagem aqui do Hugo Dias.
Salve, 1-2. Durante a quarentena, em terra de quem tá na sauna, quem tem vaporizador é rei?
Ave Maria! Completamente, mano.
É, sim.
Sim. William, seu momento.
Né? Aqui em casa, eu falei isso no outro episódio, mas eu vou deixar mais claro. Tem uma véia aqui que ela tem a pachorra de ficar na janela, tá ligado? Olhando, tem uma pracinha na frente de casa. E ela fica olhando a galera na pracinha, tá ligado? E aí, quando os moleques aqui do prédio vão na pracinha fumar, ela chama a polícia, velho.
Fela da puta.
Olha essa brisa, cara. Tipo, a vida dessa pessoa deve ser muito infeliz, né? Pensa só.
É isso, mano, que eu ia falar,
o pior,
mano,
de tudo é saber que isso acontece em São Paulo, Osasco, foda-se. Mas, tipo, isso é muito coisa de Baté, tá ligado? E Baté tem 40 mil habitantes, então, mano...
Alguém tem que virar amigo dessa véia, porque daí ela vai, né, ficar de boa, mano, sabe? A hora que os moleques for fumar, tem que fazer um rodízio. Desce uma galera pra fumar e um dos moleques sobe pra entreter a véia. Aí ela não vai... Ou pode ser você, Willy. Você vê os moleques lá na praça, aí você já toca na porta da véia, pede açúcar, sei lá.
Oi. Você tem que fazer um vídeo pra essa senhora, mano. Tipo, pra chegar nela, tá ligado? Pra isso... Tipo,
especificamente, né? É, vou entrar, mano, no grupo dos WhatsApp da
pra
Zé.
Pra chegar nela, e o William deixa ali embaixo da porta dela, assim, o endereço com o link.
Drive, tá ligado?
Com o pendrive.
Faz um teste, mano. Sai você pra fumar um e fica olhando pra cima, pra cara dela, assim, pra ver se ela vai ligar pra polícia, tá ligado?
Mas aqui, mano, desde que eu me mudei, eu só uso vaporizador, tá ligado? Porque como tem... Aqui, tipo, no meu andar, eu tenho 3 vizinhos que é... gente de idade, assim, eu não... Não que, tipo, eu esteja fazendo alguma coisa errada, mas, mano, se eu posso evitar treta, por que não, tá ligado? E aí, eu, mano, sempre usei vaporizador, ninguém nunca encheu o saco aqui.
Eu fico pensando nas pessoas que estão na sauna, velho, porque eu já tô morando sozinha há muitos anos, todos nós aqui, então a gente tá muito acostumado a fazer o que quiser em casa. Eu não consigo lembrar como é essa sensação de ter que entrar na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, e mudar quem eu sou, né? Eu vou lá na casa da minha mãe, fico umas horinhas e volto pra minha casa. Então eu fico pensando, mano, e a galera que vai passar, tipo, meses com os pais, com a família, e não pode ser você mesma, porque fumar seu beck é ser você, né?
Sim.
É verdade.
Então o vaporizador tá salvando a galera num nível, já sabe, ó, gente, para próximas pandemias.
E outra coisa, né? Se tem alguma hora pra sair da sauna, é essa, né? Convenhamos.
Também tem isso. Mas também, pensa, Willy, e se der ruim? Se der ruim, você vai ficar lá com o povo te xingando o dia todo, todo dia.
Mas, mano, uma hora tem que resolver, tá ligado? Vocês estão presos junto, cara. Não tem como.
É, mete louco e fuma mesmo, tá ligado?
Solta fumaça na cara do seu pai.
Vocês vão ter que me engolir.
Exatamente isso, só que ao contrário, tá? O Rafael Dias, ele mandou outra mensagem aqui, ó.
Se a gente levasse um lobisomem pra lua, ele ficaria transformado direto ou não?
Caralho, que complexo.
Caralho. Eu acho que lá ele viraria um humano.
Será? Porque, tipo, agora que eu pensei que talvez a influência da lua seja a mesma das, dos mares, tá ligado?
Então ele ia virar um peixe.
Ia virar uma sereia.
Ele ia mudar de acordo com os mares na Terra, talvez. Eita. Não sei, tô falando merda.
Ou ele ia se transformar num terceiro ser todo foda, porque só de ver a lua à distância da Terra, ele já se transforma num lobisomem. O que
nossa,
seria,
é verdade!
Então, ele ia ser tipo um monstrão foda.
Já jogou aquele... Como é que é o nome daquele joguinho que você é tipo Rampage, mano? Deve ser isso.
Você destrói os prédios?
É, mano. Aí você escolhe ser tipo um Godzilla, um macacão, ou um lobo, sei lá. Você pode
ia virar um Megazord de lobisomem.
É, mano, acho que sim.
É verdade, porque ó, conceitualmente não, né? Mas, tipo, a Lua é um satélite da Terra. Mas, tipo, conceitualmente não é. Mas tem a mesma relação da Terra ser um satélite da Lua. É que a Terra não tá na órbita da Lua, tá ao contrário, né? Mas sim, mas não, né? Não sei.
Então ele viraria um lobisomem ao contrário?
Tipo isso, né? Ele ia virar um homem lobo. Tipo, ele é mais lobo que homem, sei lá.
Ele ia ser um cara muito peludo, mano.
Ele ia ser o Tony Ramos, entendeu? É quando Ramos. A Terra passa por ele.
Ele ia ser um lobo com 5 dedos, tá ligado? O legal opositor.
Usar umas camisas xadrez, tocar um violão.
Tipo isso, né? Que brisa, ó. Tem mais uma mensagem aqui do... É o Matheus Soares.
Mano, qual vai ser o primeiro rolê depois da quarentena?
Ai, eu não sei. Se Deus quiser, vai ser a festa que foi cancelada, que eu ia na Sleepover, que ia ter 4 paredão de funk. Eu tava tão preparada. Tava fazendo até alongamento nas coxas.
Puta que pariu,
velho. Nossa, eu tô muito triste, sério.
Cara, eu tô sentindo muita falta do futebol de sexta-feira, cara. E ó, pra um nerd falar isso, cara, é porque ele tá fazendo falta mesmo.
Nossa, e...
Caralho.
Senti impacto.
Tava muito da hora, eu tô sentindo muita falta, cara.
Não, mas vai ter o rolê também num 2, né, pra gente comemorar.
É verdade. E eu vou... exigir que a primeira gravação de volta esteja churras.
Nossa, William! Você não vai embora desse churrasco, eu não vou deixar. Nossa.
Não, eu vou embora. Eu vou embora quando eu quiser. Eu só quero comer uma picanha, dá licença.
Porque eu ia falar, olha...
Vai beber as covas junto comigo, não quero saber.
Nossa, agora o William se fudeu. Só que independente do rolê, nós vamos queimar a largada, mano. Essa é a questão. Porque vai estar todo mundo muito com verdade. Tanta vontade de se divertir que a gente vai querer fazer tudo ao mesmo tempo.
Ele vai convocar esse churrasco na gravação, aí vai todo mundo ficar louco, ninguém vai gravar direito, ele vai ficar puto.
Ele vai estar mais louco que nós, agora nós vamos garantir isso.
Né, nossa, vou jogar bola, vou ter uma distensão na coxa, vou precisar fazer cirurgia, fica vendo.
Ai, que horror.
Eu gostaria muito que fosse uma festa de um dois, mano. Yeah. Mas, eu acho que eu prefiro ir no na minha fisioterapeuta.
eu super pensei que eu
esse
preciso
rolê
ir no
é bom, hein?
Ai, caralho.
Saudades, Lara.
Fazendo uma falta.
Esses dias eu tava fazendo massagem na minha mina e ela tava fazendo videochamada com o quiroprata dela porque tava dando ruim também.
É isso, caralho. Mano, mas... Pô, eu nem falei, mano. Na live, entrou um maluco lá, o Giuseppe, e ele falou assim, ah, vou te ajudar com a sua coluna, não sei o quê. Eu falei, aí a gente ficou zoando, ah, mano, ele vai querer ficar trocando divulgação, não sei o quê, lá, blá, blá. Ficamos zoando ele. E aí ele, tipo, entrou em contato comigo, ele me passou o curso dele, mano. Ele, tipo, vende um curso de você reaprender com movimentos, tipo, do dia a dia, você reaprender a lidar com o seu corpo, tá ligado? Porque ele é professor de educação física. E aí eu já fiz um bagulho ontem, ainda tem mais, sei lá, 20 aulas pra fazer. Mano, eu já tô me sentindo muito diferente até, velho.
Você jura, cara?
É, vou, pra que eu vou até ficar, tipo, vou largar a fisioterapia, mas acho que vai demorar um tempo.
Caralho, que bom.
Você tá trabalhando em padrões que você faz todo dia, né? Que o que machuca a gente... a maior parte das vezes é isso, são coisas que a gente faz errado todo santo dia, compensa e tal. Então, muito da hora a proposta do cara.
Se você quiser, Fê, ele falou que libera um pra você também, viu?
Ah, eu quero.
Fechou, vou dar os top nele.
Tem mais uma mensagem aqui do Felipe Lopes.
Qual a pior experiência de teto preto que vocês tiveram?
Eu nunca tive teto preto, pô.
Puta, acho que foi o meu primeiro, porque eu tava ainda começando a fumar, e aí eu fui numa festa... E, tipo, eu bebi quase que uma garrafa inteira de Sky sozinha. Que é vodka. Oh,
parabéns, Marcelo.
E aí, pois é. E aí, eu era, tipo, a disparada mais nova na festa. Eu ainda era menor de idade.
Parabéns, Marcelo.
E... e aí, todo mundo, tipo, tinha mais de 19 anos, assim, 19 pra cima. E aí, a galera, eu, tipo, lá, eu não, eu sou forte, não sei o que tem pra bebida, blá, blá, eu sou forte pra bebida. Mas bebida e cigarro, bebida e maconha não tinha misturado ainda. Aí, a galera teve a brilhante ideia, tipo, umas 4 horas da manhã, que a gente tava em Santos, pra gente ir pra praia ver o sol nascer e fumar um. E eu lá, vamos, porra, não sei o que. Nossa, eu lembro que a gente fumou, deu uns 5 minutos, eu já comecei a ver os carros, assim, na avenida ali de Santos, tudo deixando uns rastros de luz, assim. Falei, acho que vai dar ruim. Aí minha prima que tava comigo no dia, nossa, ela só pegou e falou, meu, você vai passar mal, acorda. Eu já, tipo, apagadaço, só que eu tava ouvindo. Aí ela só falou, meu, se você quiser vomitar, pode vomitar. Ninguém vai te zoar nem nada. Eu fui, é que eu sou muito discreta pra vomitar e eu amo isso. Eu virei assim no cantinho do banco que eu tava e gorfei na grama. Nisso, um moleque que era o segundo mais novo, mas ele já tinha 19, ele falou que ia no banheiro mijar e nunca mais voltou. Os moleques chegou lá, o moleque tava vomitado, cagado, tipo, jogado no chão. Sim, aí eu falei, eles chegaram assim, nossa, o Vitor vomitou aqui também, só que era meu vômito. Aí eu falei, foi o Vitor, sim.
Que cuzão.
Mas assim, eles viram eu apagando, né, aí não teve como eu disfarçar, só que o vômito eu falei que foi o moleque.
Já eu devia ter se cagado também, Marcelo. Olha o que ele fez aqui em mim. Pô, me cagou aqui de bosta. Calcinha.
Que cheiro é esse, gente? Ele usa calcinha?
Esse Vitor dando vexame.
Eu tive uma brisa uma vez que eu também não estava acostumada a misturar bebida e ganja. É sempre essa, né, velho? É assim que começa toda a história de blackout. Aí eu saí com uma galera, a gente tava ali no Mackenzie, mano, mó fervo, mó não sei o quê. E eu, beleza, ah, vamos beber pra caralho, tal, não sei o quê, ah, vamos fumar um? Aí eu dei uns 2, 3 pega, nada demais. E comecei a passar mal de um jeito que parecia que a minha alma tava fora do corpo, do meu lado. Eu tava ali, mas eu não conseguia dizer pro meu corpo responder. Então eu tentava falar e não conseguia, eu tentava me mexer e não conseguia. Eu dentro de mim, entre aspas, tava ali, ó, gente, eu tô viva, mas eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E aí um amigo meu entrou no táxi, fomos embora de táxi e tal. Quando chegou na porta da minha casa, a gente não tinha dinheiro pra pagar o táxi. Aí eu entreguei meu MP4 pra ele. Falei, ai, moça, é tudo que eu tenho, beijo.
Você jura?
Eu nem sei o que eu falei, porque eu também ainda não conseguia falar, mas eu lembro que nesse dia eu fiquei muito transtornada, porque eu passei muitas horas na minha cabeça, pelo menos eu passei um tempão, que eu tentava falar com o meu corpo e meu corpo não respondia, mano.
Que loucura. Caraca.
Eu acho que essa é a pior sensação, né? Você tentar mandar os comandos e não responder, puta merda.
É, né? Tipo assim, não passa essa merda, isso é foda.
Então não mistura não, gente. Vai com calma no bagulho, porque, nossa, dá uns ruins.
Teve meu teto preto na festa do 1-2 também, né?
É verdade.
É quase fomos embora, deixamos a Marcela lá morta no banheiro.
Na festa, gente, da firma, né?
Festa da firma.
Tem mais um aqui do Pedro Henrique.
Fala aí, galera do 1-2. Deixa eu falar. Vocês falaram pra fazer uma pergunta, né? É uma pergunta mais ou menos, mas tipo assim, teve uma publicação que eu comentei que até o mito Hamilton curtiu e comentou que é da festa 1-2 pós-quarentena. Queria saber se rola qualquer coisa, Zomo. Patrocina o rolê, mano. Tamo junto.
Qualquer coisa, Zomo.
Alô, arroba Zomo. Aí,
faz o seguinte, ó. Entra lá no Instagram da Zomo lá, mano. Agora que você tá ouvindo, ou logo depois. Entra lá e já cobra os caras. Na última publicação que tiver lá, coloca lá. Aí, festa Zomo, festa 1-2 logo depois da quarentena, é isso mesmo? Sei lá.
Pós-quarentena.
Pós-quarentena.
Hashtag e é isso, mano. #festa1-2 pós-quarentena.
Pode crer. E aproveita pra seguir eles lá também, porque aí já fortalece eles lá.
Seria da hora se a quarentena casasse certinho se a gente bater 1 milhão no canal principal.
Nossa, então
tem aí que correr, nós, tem aí que ia ter teto preto pra caralho.
Aí já tem.
Ia ter que chamar a galera de redução de danos pra, tipo, trabalhar lá.
Sim. Eu ia falar isso. Eu falar, não, gente, eu quero aguentar essa festa até o final. Vai ter muita água, vai ter muito redutor de dano, porque senão nós não vamos dar conta.
Mas eu vou falar um bagulho pra você, cara. A festa de 420... 420? Não, festa de 100 mil,
cara. 420, tô esperando até hoje.
É, a festa de 100 mil já foi um bagulho que eu falei, caralho, cuzão. Se for um pouquinho maior do que a de 100 mil, eu já vou ficar em choque, eu juro pra você, mano.
Não, com certeza. Aquela festa foi...
Mas aí, Zomo, tão cobrando, hein?
Salve, rapaziada, aqui de Porto Alegre, Flávio. E eu queria saber por que vocês começaram a fumar maconha. E, tipo, a idade, esses negócios, se for possível.
Por que eu comecei a fumar maconha? Porque deu vontade, basicamente.
Acabou. O meu também foi meio assim. Apesar de nunca... De eu ter virado maconheira mesmo, de comprar e fumar eu mesma, pular, não sei o quê. Foi com 18. Mas ali, desde os 16, se aparecia no rolê e eu tivesse afim, eu dava uns tragos.
Meio que por status quo no começo, né?
Claro, todo mundo... É que pra mim teve uma brisa muito assim, tipo... Eu, na época que eu era adolescente, tinha aquele negócio drogas blá, drogas nem morto, bababá, e não sei o que lá, né? É, eu tinha essa visão mesmo sobre qualquer tipo de droga. E aí, no colégio, começou uma galera a fumar maconha e eu vi que não era nada disso, tá ligado? Tipo, eu tinha amigo meu que fumava todo dia. Eu, porra, não é isso? Não, não é isso. Aí depois, eu ainda tive uma resistência, mas quando, no último ano do colégio, eu experimentei pela primeira vez, eu falei, caralho, é só isso, mano, mentira pra mim. Foi mais uma coisa revoltada de, caralho, mentira pra mim esse tempo todo, do que eu quero fumar. Eu nem queria tanto assim, é só porque tava lá.
É, por eu estar lá no interior, né, que ter começado meio que nessa época assim, eu acho que a cabeça do pessoal já é mais fechada, né? Eu não sei, assim, eu nunca tive preconceito em mim. Óbvio que às vezes, quando eu era mais nova, eu passava e falava, nossa, que cheiro de bosta horrível, que horror, que isso, não sei o quê. Mas depois que eu fui, tipo, acho que eu nunca cheguei a ter um preconceito de fato. Mas lá em Ibaté é foda, tipo, acho que até hoje a galera deve me ver aqui num 2, tirando o pessoal que já é da minha idade, e deve ficar, meu Deus, você viu a Marcela? Não, a maconheira.
Vamos fazer um de volta pra sua terra.
Nossa, sério, tem muita gente que curte o canal lá que eu fiquei, tipo, muito surpresa. Aí eu queria, quando eu fosse pra lá, fazer um vídeo com o pessoal de lá.
Da hora. Justo.
Mano, eu tive dois momentos, né, com esse bagulho da ganja. Eu acho que eu tive o momento que o Mito falou, que é um bagulho meio adolescente de querer fazer tudo que é contra, fazer coisas que todo mundo fala que não pode. Então teve um momento que eu queria ser mais afrontosa. Aí eu tive esse momento que você acha que, não pode, droga é tudo ruim e tal. E o momento que eu fui voltar pra ganja, na verdade, foi quebrar esses preconceitos em mim mesma. Porque eu já tava tanto tempo pensando que droga era uma coisa ruim, maconha era droga e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fumar pra ver, sei lá, qual é que é, né? Pra ver se é tudo isso. E foi mó positivo. Então, um foi pra, sei lá, quebrar regras da sociedade e o outro pra quebrar regras comigo mesma.
Ah, mano, acho que é isso. É uma parada de status quo, assim. Você vê acontecendo... Se você é uma pessoa que questiona coisas, você vai questionar e vai puxar o fio para entender o porquê de usar ou não. Acho que também você entrar pensando que também não é nada demais, é só diversão, também é foda. Tipo, qualquer... Mano, a gente assume comportamento, tipo, de vício, assim, com qualquer coisa na nossa vida. Com sexo, com ver filme,
nossa, e na adolescência série. Principalmente, né, velho? Pensa nisso.
Exato, mano. Então, aí a brisa é essa, assim. É muito mais da relação que você tem com qualquer tipo de substância. Tem gente que toma café todo dia de manhã. Se não toma, fica com dor de cabeça, tá ligado? Então, qual que é essa relação?
Olha essa brisa. Na época que você começou, que você fumou pela primeira vez, a galera que fumava era bem vista ou mal vista, assim, no geral, pra você?
Ah, eram os brother meu, mas eles eram tudo porra louca, mano. Mas eram.
Então, mas brothers. Pra você eram uns brother, não eram uns caracuzão, entendeu? Eu acho que isso influencia diretamente, então, entendeu?
Sim, com certeza, mano. Tava vivenciando a contracultura sem saber.
É. Pode crer. Muito bom, fechamos aqui. Valeu todo mundo que mandou e fique esperto lá no @canal12 se você quiser participar do podcast também. E vamos pro nosso momento Gastalombra? Que é o nosso momento Gastalombra. O nosso momento Gastalombra é quando a gente indica coisas pra você fazer chapado essa semana. Quem quer começar?
Ah, eu tô assistindo agora Peaky Blinders. Eu não sei se eu já indiquei no podcast. Espero que não.
Mini sinopse.
Peaky Blinders é uma série da Netflix que é uns caras, assim, tipo, uma ganguezinha, né, na década de 20, assim. Se passa em Birmingham, na Inglaterra. E é uma gangue, assim, que é uma família, que são os Shelbys. E eles têm, então, como fazer os corre deles pra ficar rico, entendeu? Tipo, aposta de cavalo e os caras matam um pessoal, assim, vai fazendo aliança com umas outras gangues pra resolver umas treta e um monte de gente morrendo. Mas eu achei bem legal. Assim, a primeira temporada eu tive que forçar um pouquinho, mas depois pegou no tranco.
Muito justo.
É bem bom, mano.
Olha, eu comecei um novo essa semana, que eu não decorei o nome ainda, mas é A Vida Desastrosa de Kazuo Saiki.
Mini sinopse.
Ah, mano, é um desenho muito da hora, que eu chamo tudo de desenho, né? Mas ele me lembrou muito o Yu Yu Hakusho, porque ele é um moleque do colegial e ele nasce com poderes psíquicos, telepatia, não sei o que, não sei o que lá. Ele tem um monte de poderes, então ele é uma pessoa, tipo, mega diferente. E aí ele vai contando a história dele, a maneira como os pais dele lidam com ele e depois como ele usa os poderes dele e tal. Então eu achei muito legal. É muito engraçado, tudo é muito exageradão. As piadas, os personagens são todos bem escrachados, assim. Então eu indico.
Ontem eu assisti Em Busca do Cálice Sagrado, sei lá por quê.
Nossa, muito bom, cara.
Aí foi bem legal revisitar, ver de novo. Se vocês quiserem, assistam aí qualquer coisa do Monty Python, que é muito bom.
Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu assisti um vídeo falando sobre os bastidores desse filme.
Caralho, me manda.
E, mano, eu achei muito bom, porque ele tem várias coisas que eu não fazia ideia. E depois que eu vi esse vídeo, faz muito sentido, assim. Tipo, o orçamento deles era muito curto. Tipo, muito, 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 muito curto. Então, tipo, os caras fazerem vários papéis não é uma coisa. Tipo, era uma coisa que eles já faziam. Mas, tipo assim, o motorista fez 8 papéis no filme, tá ligado? É uma brisa dessa. E, tipo assim, tem um conceito de criatividade que é a limitação gera criatividade.
Sim.
Tipo, tem todas essas brisas minimalistas, tipo Mondrian e os caralho, tá ligado? Que a limitação gera criatividade. E, mano, pra mim, o exemplo mais claro de tudo isso é o Monty Python. Tem uma outra brisa também, que eles tinham um castelo que eles conseguiram na Escócia, né? Aí, quando eles foram gravar, os caras viram o roteiro e falaram, não, vocês não vão gravar isso aqui. E eles cancelaram. Eles só conseguiram um castelo. Mini castelo, eu acho, particular, eu acho que era em Paris. E todas as cenas que tem castelo era lá. O resto era uma maquete, tá ligado?
Nossa, da hora.
É muito brisa, velho. É muito brisa. Mas, tipo, eles perderam no dia a locação. E você vê o filme, é genial, cara. É genial, muito
tipo,
bom.
Pra mim, a cena mais emblemática, mano, do Monty Python, assim, que mistura o que eles são é. Pelo menos em Busca do Cálice Sagrado. Tem várias, na verdade, né, mano? Mas, tipo, tem uma que tem duas pessoas pegando lama no chão e, tipo, questionando o rei Arthur por que ele é rei, tá ligado?
Pode crer.
Aí, tipo, as pessoas estão pegando lama e discutindo, tipo, ideologia e política com ele. Ele falou, ah, mas eu sou filho de fulano, eu sou o King of the Britons. Aí a menor fala, mas quem são os Britons? Quem são os Britões? Ele, você, todo mundo. Ele, ah, mas por que você é meu rei? Você não fez nada pra ser meu rei, não sei o que lá. E aí ele fala, tipo,
uma vadia te deu uma espada do lago, por isso você é rei.
É, mano, exato. Ele falou, isso é Monty Python pra caralho, velho. Porque, tipo assim, você pegar, mano, o personagem principal, ele vai ser o tempo todo ridicularizado. Mas ali você põe uma pessoa que tá, tipo, no nível mais inferior social, que é, tipo, uma velha toda cheia de verruga pegando lama e falando pra ele, você não, mano, sai daqui, você não é porra nenhuma. Eu nem, tipo, votei em você, não sei porque que você é meu rei.
É verdade.
Você falou negócio de castelo, eu lembrei que essa semana eu vi um negócio muito legal que eu fiquei, tipo, uma cota fazendo isso. O Google colocou agora, tipo, as fotos internas do castelo que foi inspirado pra ser o castelo do Drácula. E dá pra você fazer o tour virtual agora nesse castelo. Tipo, é meio decepcionante porque não tem um quartinho lá com coisinhas do Drácula, assim, né? Mas eu achei uma brisa. E também fizeram da mansão dos Winchester.
Ah, nossa, louco.
Pra você ficar andando dentro da casa, assim, pelo Google. Ficou bem legal.
Marcela ficou com medo.
Fiquei. Mano, teve uma hora assim que eu cheguei. Porque você vai clicando, ele não vai direto assim, exatamente no lugar que você pensava em ir. Aí teve uma hora que eu cliquei, apareceu, sei lá, um calabouço. Eu falei, meu Deus, será que eu entro aqui? Tipo, eu no computador, tá ligado? Mas enfim, eu achei uma brisa, achei bem legal.
Lembrei aqui de uma banda que eu vi na Paulista pela primeira vez e comecei a acompanhar eles. Que eles fazem um folk rock and roll, meio punk hardcore, sei lá.
Ô, louco.
Eles fazem cover de música pop, que chama Leprechaun. É muito bom, que tem banjo, tem violino, e é uma banda brasileira. Eu vi lá no, na Avenida Paulista, né?
Que da hora.
É muito, muito, muito bom. Eles ao vivo são muito bons. Vale a pena dar uma ouvida. The Leprechaun, não sei como eu vou dizer pra você escrever isso, mas se você escrever tudo errado, eu acho que o Google corrige.
Sim.
Coloca banda The Leprechaun.
É tipo o Schwarzenegger, né, mano?
É tipo o Schwarzenegger. Você escreve de algum jeito que o Google te ajuda.
Sai batendo o dedo no teclado que acha.
Manda no teclado que digita Schwarzenegger.
E aí tem vídeo deles no Estúdio Livres, um monte de coisa assim, né?
Deixa eu fazer uma pergunta. Eles tocam Rancid?
Eles tocam Rancid? Eu nunca ouvi eles tocando Rancid.
Nossa, porque seria uma brisa ver os caras tocando Rancid.
Eles tocam várias músicas muito boas, dá uma ouvida. Outra banda que é muito boa, essa é um folk punk também, que chama Bridge City Sinners. A Cidade da Ponte dos Pecadores, é isso, né? Que é uma banda americana, que é de folk punk também. Ah, as duas bandas que tem em comum também, que é uma mina que canta. E as duas minas mandam pra caralho, mandam muito bem.
Gosto muito.
E é mó legal. O que eu acho muito da hora é que tem uns instrumentos muito estranhos, assim. Tem alaúde, tem banjo, tem violino.
Que da hora.
Tá ligado? Tem aquelas paradas de botar no tipo de máquina de lavar roupa, de botar no peito e fazer rec, 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 assim, tá ligado? Que é espetacular, mano. E eles eu tenho no YouTube, se você procurar, Bridge City Sinners tem no YouTube. E a última banda que eu lembrei, que eu esqueci, mas que eu lembrei agora, que é uma banda que chama Blast of Glory, que eu fui duas vezes pra Holanda e eu esqueci de olhar a agenda deles. Que é uma banda espetacular de fanfarra, que toca metal.
Uou.
Então eles tocam tipo Iron Maiden, tocam Black Sabbath, Deep Legal. Purple, só que tudo com instrumentos de fanfarra, tá ligado? Com trombones, trompetes, aquele bumbão, sabe? De banda marcial, assim.
Ah, tipo Calcinha Preta fazendo as versões BR das músicas.
Tipo isso.
Boa, arrasou.
E eles são eles usam a parte de cima é roupa de banda marcial e a parte de baixo é aqueles colando dos anos 80 de metal, tá ligado?
Adoro.
E aí, qual que é a merda? Eles são holandeses. Eu fui duas vezes pra Holanda e esqueci de ver a agenda deles. Eles tocam direto de graça nos parques, tá ligado?
Nossa.
Mas dá uma procurada, chama Blast of Glory. B-L-A-A-S of Glory. Eles tocam Bon Jovi também, né? Que é Blaze of Glory.
deixa só antes de você encerrar, um bagulho que eu falei durante o podcast, mano, que vale a pena procurar aí, é tipo... Entra no canal do Emicida no YouTube, procura, escreve assim, Amarelo, o filme Invisível, aí vai ter aqueles dois episódios lá que eu disse, então tipo, mano, vale muito a pena ouvir, porque é basicamente ele falando com uma vozinha bem calma, assim, ó, umas paradas muito bonitas, ele descrevendo de forma muito lírica coisas que levaram ele a, tipo, compor o último álbum, tá ligado? Situações, nossa, referências, é muito bom.
Pô, deve ser, tipo, mergulhar num caldeirão de referência, né, velho? Porque, mano, a rima do cara é um flow muito pesado, né, cara? Precisa acompanhar tudo.
Isso aí, então. E aí, você termina o podcast, você fica um tempo falando, mano, acho que eu me perdi lá pelos 10 minutos, vou ter que assistir pelo menos 4. Que é muita coisa.
Pode crer. Muito boas indicações, então. Vamos fechar esse podcast. Fernando, se despeça-se.
Tá fraco o beijo hoje, mas é um beijo à distância em todos vocês.
É nóis. Marcela, despeça-se.
Tchau, pessoal. Se cuidem aí. Fiquem em casa que puder. E passa o que em gel.
Tututi.
Desculpa aí pelo meu início muito conturbado aqui no podcast. Eu tava inflamado mesmo, puto da cara. Brabo. Mas agora eu já tô com o coração mais tranquilo. Inclusive, o cara que me mandou um salve lá no começo, também te amo, tá? E é isso, mano. A vida é feita disso aí, de mudança, né, nós?
Então é isso, tamo junto. Segue a gente todas as mídias sociais, @canal12. Segue eu também na minha pessoal, @WillMuitoNerd, lá no Call of Duty Warzone. É nóis.